Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. A gente vai para mais uma parte aí, terceira parte do nosso tema de relacionamentos no mês de junho. E o tema da minha mensagem hoje é relacionamentos transformados. Filipenses 2, versículos de 1 a 4 diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja e diante da tua palavra. Minha oração é que possamos ser transformados por ela para dar frutos segundo a sua vontade em cada um de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A gente tem falado aqui e a gente concorda, eu vou só enfatizar um pouco mais, que relacionamento é a base para tudo aquilo que a gente faz. E para todas as coisas eles são necessários. Relacionamento é a base para tudo aquilo que a gente faz, eles são extremamente necessários em tudo aquilo que nós fazemos. Nós falamos há 2 semanas atrás, se nós falharmos no nosso relacionamento, se porventura a gente falhar nos relacionamentos, certamente nós vamos falhar na vida. Nós também falamos que as nossas lembranças mais tristes e as lembranças mais alegres que nós temos, normalmente não vão envolver coisas, mas vão envolver pessoas. Pensa nas lembranças, nas melhores lembranças que você tem na sua vida até aqui, e pensa nas piores lembranças que você tem até aqui. Geralmente não vai envolver coisas, mas vai envolver pessoas. Pessoas vão estar nos seus piores momentos da sua vida, e nos melhores, relacionamentos. Essa semana, eu não sei quem curte o Rodolfo Abrantes aí, a maioria de nós, né? Eu sou um cara que sou da época que o Rodolfo era do Raimundos, e eu curti o Raimundos na época. E essa semana, a semana passada ou nessa semana, teve uma live no canal do Raimundos, e de repente apareceu o Rodolfo lá. E os caras, faz 20 anos que o Rodolfo saiu do Raimundos, e eles tinham meio que a amizade deles, que era de irmãos, quem acompanhava sabe disso. A amizade deles tinha se abalado e fazia 20 anos que esses caras eles não tinham mais comunhão. E de repente houve perdão e os caras voltaram a ser amigos. E cara, aquilo, eu sinceramente, para mim, para quem é dessa época, eu me emocionei. Eu mandei para a maioria dos meus amigos que são dessa época e falei: cara, olha que legal isso. Para você ver como os relacionamentos de outras pessoas nos afetam. Uma amizade de 20 anos que havia sido abalada, hoje. E os caras voltaram a ter amizade, eles falaram ali, por causa da morte de um primo do Rodolfo, que era amigo em comum deles, os caras voltaram a ter amizade. Eu falei: cara, que legal isso. E ontem, uma triste notícia também em relacionamentos, o Mauro saiu da Oficina G3. Eu falei: cara, não sei se a maioria de vocês se importa, eu me importo muito, cara, porque eu curto muito a Oficina G3 e pô, o melhor vocalista de toda a época saiu. Por que que eu estou falando isso? Porque relacionamentos fazem diferença na nossa vida. Seja relacionamentos de pessoas que a gente não conhece, relacionamentos nas nossas vidas. A gente fica triste, a gente fica feliz, por quê? Porque os relacionamentos importam. E é fato que os relacionamentos são difíceis. É difícil de se relacionar. Eles afetam todas as áreas da nossa vida. Eles nos deixam tristes. Nos deixam felizes, mas nos deixam tristes. Aquela pessoa que você dá vontade de esganar, mas ao mesmo tempo você ama ela. Porque relacionamentos são difíceis. Existem duas características sobre relacionamentos que são muito. Existem várias, na verdade, mas duas características são bem fortes no nosso tempo. Os nossos relacionamentos eles são efêmeros, ou seja, são passageiros e são egoístas. A gente pensa muito em nós mesmos antes de pensar em qualquer coisa. Essa é uma característica dos relacionamentos da nossa geração. São efêmeros, são baseados em coisas passageiras. E ao mesmo tempo eles são egoístas. A gente primeiramente pensa em nós mesmos. E se você perceber, a gente vive num ritmo tão acelerado para tudo. As nossas necessidades elas precisam ser satisfeitas o mais rápido possível. A gente quer tudo e a gente quer tudo agora. Mas quando a gente se sente satisfeito, essa satisfação ela dura pouco. E a gente passa para outra coisa rapidamente, porque a gente quer ser satisfeito novamente. A gente vai correndo atrás de um monte de coisa, vai se enchendo de um monte de coisa, e a gente vai vivendo assim, nesse ritmo frenético. E isso afeta diretamente a maneira que eu e você nos relacionamos. Por quê? Porque a gente transfere nas pessoas aquilo que a gente busca. E as nossas expectativas são altíssimas, não é verdade? A expectativa que a gente tem para tudo que a gente quer é muito alta. Isso não é errado em si mesmo. Mas a gente transfere isso para as pessoas. E como todo mundo está buscando sempre essas altas expectativas, ninguém consegue suprir. E por que ninguém consegue suprir? Porque não existe uma relação de compromisso e uma relação de responsabilidade antes de pensar em se relacionar. A gente entra para o relacionamento, seja um relacionamento amoroso, uma amizade, até nas famílias a gente percebe isso. Existe uma alta expectativa em receber algo, mas eu nunca entro com aquele sentimento de responsabilidade e de compromisso primariamente. E aí a gente percebe que as coisas vão dar erradas. Por quê? Porque as expectativas elas nunca vão ser supridas dessa forma. Porque a gente não vê como premissa o compromisso e a responsabilidade. A gente quer afeto, a gente quer atenção, mas a gente não quer o compromisso que faz tudo isso dar certo. Esse é um retrato da nossa geração. Quer o bônus, mas não quer pagar o ônus. A gente quer as coisas boas, mas a gente não quer o processo para transformar essas coisas definitivamente em coisas boas. A gente quer o afeto, a gente quer a atenção, mas a gente não paga o preço do compromisso para fazer com que tudo isso aconteça. E Paulo, ele vai ensinar lá na carta aos Filipenses, o texto que a gente leu, que os relacionamentos, eles precisam ser transformados, por quê? Pela perspectiva do Evangelho. Então, queridos, você que está aqui, nós que estamos aqui, somos mais uma vez privilegiados, porque temos acesso à única coisa que transforma de fato os relacionamentos como eles têm que ser. Como Deus criou para ser. Deus é um Deus relacional. E se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, como falamos há duas semanas atrás, relacionamentos são importantes para Deus. É a maneira que Ele escolheu para se mostrar a nós. Mas nós precisamos transformar a nossa perspectiva de relacionamento pelo Evangelho, para então experimentar esse relacionamento criado por Deus. Você pode dizer amém para isso? Então esse é o tema dessa palavra, relacionamentos transformados. E Paulo está falando lá em Filipenses, você lê lá no capítulo 1, se você ler a carta de Filipenses, você vai ver que a base da carta é essa. Que a continuidade da vontade de Deus para nós passa por um relacionamento transformado. E no final do capítulo 1, antes da gente entrar no texto que a gente leu, Paulo destaca a unidade cristã e como ela reflete essa vontade de Deus para nós e para o mundo. Ou seja, eu só vou encontrar resposta para o meu relacionamento quando eu estiver no lugar de unidade cristã. Eu e você só vamos encontrar uma resposta para os nossos relacionamentos quando nós estivermos no meio da unidade cristã. Qual que é essa unidade cristã? A igreja. Lugar para a gente testar, para a gente aprimorar, para a gente corrigir os nossos relacionamentos. É ou não é verdade? Quem é crente desde criança que sabe disso. Já brigou com o irmão várias vezes, mas você está firmão com ele. É ou não é verdade? Agora, o que eu quero dizer com isso, não é o frequentador de igreja que tem acesso a isso, é o discípulo de Cristo. E a gente vive uma crise de identidade na igreja, principalmente no meio jovem, porque nós temos frequentadores de igreja, mas nós precisamos ser discípulos de Cristo. E eu me incluo nesse lugar. Não estou apontando o dedo para ninguém aqui, eu me incluo nesse lugar. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Essa é a igreja do Senhor, amém? Discípulos de Cristo Jesus. Então, aí no versículo 1 do capítulo 2, ele reforça o desejo pelo relacionamento baseado no Evangelho, ó. Eu li lá com vocês, né? Ó. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, onde que a gente encontra tudo isso? A igreja, é o seu desejo mútuo para que esse relacionamento funcione. Paulo, ele começa a dizer isso para nós, então, que a manutenção dessa decisão por Cristo, ele vai começar a falar, e aí eu quero falar rapidamente sobre três princípios ou três comportamentos que nós precisamos ter para que os nossos relacionamentos sejam transformados pelo Evangelho. Baseados aí no que Paulo está falando para a gente. E o primeiro, o nosso relacionamento vai ser transformado se nós mudarmos o nosso modo de pensar. Repita comigo, modo de pensar. Mais uma vez, modo de pensar. Paulo ele vai instruir lá, ele fala para a gente, né, que o nosso pensar, a maneira de pensar precisa ser da mesma forma, com o mesmo amor de corpo e alma. Os nossos pensamentos precisam ser da mesma forma, com o mesmo amor de corpo e alma. Ou seja, impossível. Humanamente impossível. Por quê que é impossível? Ou muito difícil, para não dizer impossível, né? Porque, cara, a gente aqui, ó, se a gente for analisar a nossa vida aqui, a gente está cada um numa vibe diferente da vida. Cada um aqui está fazendo escolhas diferentes, tem momentos singulares da vida, cada um está vivendo uma fase da sua vida aqui. A Fernanda perguntou quando são namorados, quando são noivos, quando são casados, só aí já dá uma diferença incrível no modo de pensar de cada um, não é verdade? Cada um aqui está vivendo uma fase da vida, cada um aqui está com responsabilidades diferentes, com prioridades diferentes na vida. Então, o modo de pensar de cada um aqui com certeza vai ser diferente. Agora, pensa comigo, como que a gente vai fazer isso? Porque Paulo está falando, a gente tem que ter o mesmo modo de pensar. Com o mesmo amor de corpo e alma. O que que Paulo está se referindo então? Ele está dando ênfase não no que nos separa. Paulo está dando ênfase naquilo que nos une. E o que que nos une, galera? Jesus Cristo. Cristo nos une. A nossa tendência humana é sempre pensar nas diferenças, não é verdade? Com certeza, quando a gente analisa as pessoas que nós vamos nos relacionar, seja para ter um tipo de amizade, seja para ter um companheirismo, seja aquela pessoa que você quer beijar na boca, valendo. O que salta primeiro são as diferenças, mas cara, o que precisa saltar primeiro é o que nos une. E o que nos une é Cristo Jesus. Se não há união em Cristo, é por isso que o jugo desigual faz todo sentido. Porque se não há unidade em Cristo, fuja louco. Porque o que primeiro precisa unificar os nossos pensamentos é Cristo Jesus. Pode dizer amém para isso? Cara, as diferenças elas vão sempre existir. Mas agora quando a gente valoriza as diferenças, a gente cria um abismo entre nós, até dentro da igreja. As diferenças elas vão sempre existir e coexistir. Mas quando a gente valoriza as diferenças, um abismo vai ser criado. Mas quando valorizamos Jesus como forma de unificar os nossos pensamentos, os defeitos são minimizados. E o propósito é valorizado. Se você olha para uma pessoa e percebe Cristo nela, ou faz essa distinção, vamos dizer assim, eu olho para o Hudson aqui, e eu começo a olhar Cristo na vida dele. Então todos os defeitos que o Hudson tem vão ser minimizados por mim. E o propósito que a gente tem vai ser valorizado. O Wellington, cadê o Wellington? Tá lá. O Wellington é meu amigo de muito tempo atrás. A gente, pô, tem uma vida que a gente se conhece. Mas a fase que a gente vivia, a gente deixou para trás, graças a Deus. Mas hoje, o que une a minha amizade à amizade do Wellington, não são as nossas diferenças ou aquilo que unia nós lá atrás. O que une a minha amizade e a dele é Cristo. Porque o propósito do Wellington é o mesmo que o meu. O propósito do Jean é o mesmo que o meu propósito. O propósito da Tássia é o mesmo que o meu propósito. O propósito de todos aqui precisa ser o mesmo. Qual é? Primeiramente, Cristo Jesus. Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da redenção. Cristo em nós a esperança da salvação. Cristo em nós a esperança da igreja. Cristo em nós, não as diferenças. Então, a partir do momento que eu valorizo Cristo Jesus nos meus pensamentos, eu olho para a vida do meu irmão, me relaciono com ele com certeza. Por quê? Porque eu vou minimizar os defeitos dele e nós vamos caminhar no mesmo propósito. Aí, cara, o perdão faz sentido. Porque eu quero caminhar no mesmo propósito que você, Lucas. Então, eu vou te perdoar. E nisso a maturidade vai ser gerada, porque tem que ser mútuo. À medida que eu espero que Cristo Jesus me una à sua vida, eu espero que você se una a mim em Cristo Jesus também. Então esse é o primeiro princípio, o primeiro comportamento que nós temos que ter, o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Segundo, sem partidarismo, repita comigo, sem partidarismo. Mais forte, gente, sem partidarismo. O texto ele vai continuar dizendo que é para a gente não fazer nada por interesse pessoal, para não fazer nada sem vaidade. Em outras traduções, a gente vai ver sem partidarismo. E cara, isso está diretamente ligado ao desejo de se colocar acima. Comum isso para nós, não? Faz parte de todos nós, o desejo de se colocar acima. E quando isso está ligado a uma personalidade forte, é certeza de que em algum momento a gente vai ter dificuldade de se relacionar. Ou o cara tem um gênio muito forte, uma personalidade muito forte, ele vai ter dificuldade de se relacionar. Ou a pessoa não tem uma personalidade tão forte assim. E quando ela bate com alguém que tem a personalidade forte, ela também vai encontrar dificuldade de se relacionar. O que eu faço é melhor, ou ainda, a minha opinião é a que está certa. Você conhece alguém assim? Conversar com a pessoa, não tem conversa, porque o que ela pensa é sempre melhor, o que ela quer é sempre o que tem que fazer, e isso vai desde coisas simples até coisas complexas. Quando você sai com alguém, tipo, sei lá, a gente vai em algum lugar e aí você quer, sei lá, 5 pessoas, vamos na Jack Pizza hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. A gente vai na Jack Pizza e, pá, eu quero, fala um sabor massa lá, frango cremoso. Ah não, eu quero... Esqueci os sabores. Calabresa, franca tupiri. Não, tem que ser esse sabor aqui, ó. Qual que é o sabor massa lá? Mignon. Não, tem que ser mignon. Não, tem que ser. Geralmente tem aquele cara que fala, eu não vou comer se não for mignon. E todo mundo tem que ir na dele. É uma coisa simples. Às vezes isso passa, não passa? Mas pensa na pessoa que sempre é assim para tudo. Enche ou não enche o saco? Sim ou não, gente? A gente percebe porque geralmente isso está em nós muitas vezes. A gente quer o que é bom para nós. E a gente tenta convencer isso até que seja bom para todo mundo, mesmo que não seja. Mas se a gente convencer, está valendo. Isso é agir em partidarismo. Isso, cara, como característica pessoal, está enraizado no orgulho de não aceitar opinião diferente e não aprender com pessoas diferentes. Principalmente quando a gente considera que é uma opinião como é que eu posso dizer, mais baixa que a nossa. Tipo, que não vai contribuir em nada para a minha vida. A opinião desse cara não contribui em nada comigo. Cara, dificilmente eu vou aprender com essa pessoa. E quando a gente olha para o Evangelho, Jesus vira isso de ponta cabeça. Ele usa os mais fracos para enganar os mais fortes. É por isso que a palavra está dizendo aqui, ajam sem partidarismo. Isso gera um comportamento dominador ou que tem dificuldades em se relacionar com pessoas diferentes. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Eu vou dar um exemplo bem típico aqui. Eu não sei se você leu esse texto por essa perspectiva. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos de casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nomes de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosses batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que o que importa é o propósito que une eles ali. E não quem fez ou o quê. O que importa é o propósito que está sendo gerado ali. E cara, como isso é visto no meio da igreja? Como isso é visto no meio dos discipulados? Vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas que faz toda a diferença. Você é líder de célula e de repente você começou a sua célula com 3 pessoas. Era você e mais 2, vocês oraram por todas as cadeiras lá. De repente a sua enxela encheu você, a sua célula, você e mais 15, dominando Pinhais bem louco, pá! E de repente chega lá o pastor e fala para você, olha, eu vou tirar tal pessoa daqui, você volta a ter 3. E aquele cara que chegou duas semanas atrás, ou um mês atrás, ele pega todo mundo que você ganhou para Cristo Jesus e ele vai lá e agora a célula dele tem 15 pessoas e você volta a ter 3. Aquilo gera um desconforto. Você fala, cara, fui eu que ganhei essas pessoas para Cristo. Cara, não foi você. Foi Jesus através da sua vida. E glória a Deus porque o propósito se cumpriu na sua vida. Os resultados são para Cristo, não são para nós. Eu dei um exemplo bem bobo aqui, que na verdade não é, porque eu sei. Mas que eu tenho certeza, se você parar para pensar em todos os âmbitos da sua vida, como isso faz diferença e como a gente fica de cara quando as coisas não saem do nosso jeito. Vamos pensar no âmbito maior aí, como o nosso país está. Em meio a uma pandemia, a gente vê briga política por causa de poder, a gente vê todos esses partidos políticos, eu não sei nem a quantidade de partidos políticos que existem hoje, na briga por poder, pessoas morrendo, e os caras insistem em criar leis e regras, em matar um outro e sair e criar outro, por quê? Porque eles querem o poder, para que os partidos deles permaneçam no poder. Isso é satânico. Isso é divisão, isso é contenda, isso não faz parte do corpo de Cristo. Então os nossos relacionamentos, queridos, não pode haver partidarismo. E nós precisamos ser convencidos do Espírito para ter humildade suficiente e reconhecer, cara, eu estou agindo assim, de repente, da menor forma, mas Deus, eu não quero que isso cresça em mim. Eu não quero que no meu coração haja partidarismo. Você pode dizer amém? Mais forte, gente, amém? Isso. O Evangelho, cara, ele nos cura da necessidade da razão. Ele nos ensina a crescer na diversidade de opiniões. Só o Evangelho tem poder para fazer isso, cara. Ele me cura da necessidade de estar sempre certo. E aí sim eu posso crescer na diversidade de opiniões, na diversidade de pessoas, na diversidade de pensamentos. Terceiro e último, sem interesses pessoais. Repita comigo, sem interesses... Ô, gente, vamos lá, sem interesses pessoais. Cara, isso está diretamente ligado ao último comportamento, não fazer nada somente por interesses pessoais. Esse somente aqui é muito importante, ok? Não é não façam nada por interesses pessoais, não faça nada somente por interesses pessoais. Isso dá uma diferença bem grande. Agora, pensa comigo, mais difícil do que você se relacionar com alguém que só pensa em si mesmo, pensa nisso. Mais difícil, Gabi, de você se relacionar com alguém que só pensa em si mesmo, é você reconhecer isso em você mesmo. Não é muito fácil, não é muito difícil você olhar para aquela pessoa, cara, essa pessoa só pensa nela mesma. Mas é muito difícil você olhar para você mesmo e reconhecer que existe isso no seu coração. É ou não é verdade? Mais difícil de se relacionar com alguém que só pensa nela mesma é enxergar isso em nós mesmos. E na cultura que a gente vive, isso não é apenas normal, mas é natural. Nós somos programados a todo momento, nós somos influenciados a todo momento a pensar só na gente. A pensar só em si mesmo. Só na minha carreira, só naquilo que eu quero, só na minha diversão, só no meu amor, só no meu desenvolvimento. Para pensar em tudo que a gente vê de maneira secular, vamos dizer assim, na cultura desse mundo, é isso que ele prega. Que a gente desenvolva as coisas somente para mim, somente para mim. Se está bem para mim, amém. Dane-se os outros. O que importa é ser feliz. Já dizia Lucifer. Já dizia Satanzinho. Se faz feliz, se te faz bem, se isso te faz feliz, Iago, bora, se joga. Se isso te faz bem, Gabi, se joga. O que importa é você ser feliz. Assinado diabo. Pensar em si mesmo, por isso que eu falei que ele somente era muito importante, porque pensar em si mesmo também não é um problema. Mas aqui o problema é a falta de equilíbrio, porque a gente também tem que pensar em si mesmo. Prova disso foi o que Jesus disse. Olha só, abra comigo Mateus 22, 37 e 39. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que se anulam. Pensam nos outros, eu sou altruísta. Eu sou altruísta, pastor. Eu só penso nos outros. Nada. Está escondendo um orgulho falso dentro de si mesmo. Tem que haver um equilíbrio. Olha o que Jesus diz, Mateus 22, 37, 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a... Repita comigo, ame o seu próximo como você ama a... Tem de haver um equilíbrio, meus queridos. É por isso que Paulo fala somente ali. Porque tem de haver um amor próprio. Jesus morreu por você. Jesus se entregou na cruz para que você tenha uma vida e vida em abundância. A salvação, ela é individual. O desenvolvimento da sua santidade é... Me ajudem, gente. O desenvolvimento da sua santidade é individual. Ou seja, você tem que pensar em você. Você tem que valorizar as coisas que você faz. Mas isso tem de haver um equilíbrio. Nós não podemos pensar somente em nós mesmos, mas colocar um irmão num lugar de equidade. Você pode dizer amém para isso? Agora, o evangelho, cara, ele nos aponta para o que é fundamental aqui. Pensa nisso, cara. É onde está o valor das coisas. É onde está o valor das pessoas que nós nos relacionamos. Porque, cara, para pensar. O que eu e você valorizamos? Quando a gente pensa em nós mesmos. Lucas Pessoa, quando você pensa em você, o que você valoriza em você? Geralmente a gente vai pensar naquilo que a gente faz. Geralmente a gente vai valorizar a Gabi cantando aqui. Vou usar um exemplo da Gabi. A Gabi cantando aqui. Geralmente, se ela não se cuidar, e a gente conversa sobre isso, né, Gabi? Se ela não se cuidar, ela vai valorizar a performance dela. Super normal. Super normal. Se o Davizão lá atrás ele não se preocupar, ele vai encontrar o valor dele naquilo que ele está fazendo somente. Perfeitamente normal, isso é super humano. E quando a gente olha para as pessoas é a mesma coisa. A gente valoriza elas pelo que elas fazem ou pelo que elas têm. E aí ela não supre aquilo que você estava procurando. O que acontece? Rompe. Porque o valor das pessoas não está nisso. O valor das pessoas, o valor que você tem, não está naquilo que você faz. Está em quem você é. E você está escondido em Cristo Jesus. O seu valor não é determinado pelo que você faz. O valor das pessoas não é determinado pelo que elas fazem. O valor que está na sua vida e o valor que está na vida das pessoas está em Cristo Jesus. E no que Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Isso ninguém muda. Isso ninguém tira. Isso transcende todos os pensamentos, isso transcende todas as coisas. O valor daquilo que a gente enxerga em nós mesmos e o valor daquilo que a gente enxerga nas pessoas precisa estar em Cristo Jesus. E quando a gente enxerga o valor das pessoas, o valor de nós em Cristo Jesus, cara, a vida muda, a vida ganha um outro significado. Você passa a enxergar ela pelo que Cristo fez e não pelo que você está fazendo. Então não é uma questão de errar ou acertar, é uma questão se Cristo vive. É uma questão se Cristo é mostrado, se Cristo é apresentado. É uma questão de que se eu estou perdoando em nome de Jesus, se eu estou exortando em nome de Jesus, se eu estou adorando em nome de Jesus, se eu estou trabalhando em nome de Jesus, se eu estou dormindo em nome de Jesus, se eu estou acordando em nome de Jesus, se eu estou andando em nome de Jesus, se eu estou comendo em nome de Jesus, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é em nome de Jesus ou não? O que você está fazendo é em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Segue esse rumo. Agora, se o que você está fazendo não envolve Jesus, pare. Pare. Pare e encontre Cristo no que você está fazendo. Pare e encontre Cristo na sua identidade. Você não é valorizado pelo que você faz, você é valorizado por aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo está constantemente fazendo. Então, cara, os nossos relacionamentos precisam ser transformados por essa perspectiva. O meu modo de pensar precisa ser Cristo Jesus. Eu tenho que agir sem partidarismo. Até me perdi aqui. O que aconteceu? Ah, voltou. E eu tenho que agir não somente por interesses pessoais. Se os nossos relacionamentos tiverem por base esses três princípios, você vai começar a enxergar Jesus primeiro em você mesmo. A sua identidade vai ser renovada e você vai olhar para o seu semelhante. Primeiro, você vai procurar Jesus. Se você conseguir entregar Jesus para essa pessoa, glória a Deus. Mas ela precisa decidir por isso também. Você entende isso? Os relacionamentos que você tem, sejam as suas amizades, sejam o seu namoro, seja o seu noivado, seja o seu casamento, ele está fundamentado em quem? Ele precisa estar fundamentado em Jesus. Porque daí sim as coisas vão fluir como Deus quer. E os nossos relacionamentos serão transformados. Você pode dizer amém? O Evangelho, a pessoa de Jesus, através do poder do Espírito Santo, nos vivifica e nos coloca um senso de valor. O valor do meu semelhante em Deus. E naquilo que Ele está constantemente fazendo. Eu queria que você ficasse em pé. Sabe uma das coisas mais difíceis nas relações interpessoais é a expectativa que você coloca nas pessoas. E talvez a expectativa que você coloca nas pessoas é uma expectativa que você tem em si mesmo, mas está escondida ali. E você transfere isso para as pessoas. Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses dias e isso saltou de uma forma muito especial hoje. Porque é natural para nós colocar expectativa nas pessoas. E muitas vezes elas não conseguem suprir. Mas na verdade, cara, deixa eu te falar. E guarda isso, por favor. Talvez isso não faça diferença para você agora. Mas de repente você vai orar e você vai perceber isso. Essa expectativa não está na pessoa em si, mas está em você. Porque tem uma carência dentro de nós que precisa ser suprida de qualquer forma. E a gente está procurando isso, está procurando isso, está procurando isso. De repente você está namorando já, você está procurando um relacionamento de namoro. De repente você tem uma amizade de anos. Ou de repente você enxerga isso em alguém. E você está procurando ser suprido nesse, em algum sentido, nas pessoas, e o Espírito Santo está dizendo para você: ei, não é assim que você vai resolver essa situação. Essa falta que está no seu coração aí agora, esse sentimento, essa necessidade que você está tentando encontrar em alguém, ou até mesmo em sensações, em oportunidades, cara, é só Deus que pode suprir. E eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando aqui de um método, eu não estou falando aqui de um faz para acontecer, não, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de uma pessoa. É sim uma pessoa que vai suprir essa tua necessidade, mas é a pessoa do Espírito Santo, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar por você, e à medida que eu for orando, eu gostaria muito que você procurasse se desprender agora das coisas lá fora, sei lá, de todo e qualquer pensamento que não seja Jesus, do seu jeito, a sua forma, da sua maneira. Começa a falar com Ele aí, cara, onde você está. De repente você não identifica essa ausência, você não identifica essas expectativas. De repente, ó, de repente você tem expectativa em algo. De repente você tem expectativa num ministério. De repente você tem expectativa num trabalho. De repente você tem expectativa num salário. De repente você tem expectativa em alguma coisa aí que está fazendo você sofrer demais, porque você não está encontrando resposta. Deixa eu te falar. Deus vai suprir essa expectativa. Talvez a situação ela não vai mudar, mas a paz vai chegar no seu coração. A paz que excede todo entendimento. A gente está falando de relacionamentos aqui, mas isso se expande, se estende para tudo na vida. Pai, eu oro em favor dos teus filhos. Pai, eu oro em meu favor também. Eu oro em favor da tua igreja. Pai, eu sei que no Senhor Pai, eu sei que no Senhor nós temos tudo aquilo que nós precisamos, mas Deus, talvez os nossos olhos estão fechados, talvez o nosso orgulho tenha nos impedido, talvez a nossa falta de maturidade, Deus, tenha feito com que a gente não perceba o quão bom o Senhor é, e o quão justo o Senhor é, porque o Senhor é justo às suas palavras. O Senhor não vai permitir que a gente seja abençoado sem entender que existe um processo para caminhar contigo, mas esse processo é bom. Esse processo de repente vai fazer a gente sofrer, mas é para a gente chegar num lugar melhor em Ti. Então eu oro, Deus, para que os meus irmãos, para que as minhas irmãs decidam por esse processo nessa noite, Senhor. Pai, nós queremos ser uma igreja que caminha em unidade cristã, sim. O mundo diz que não dá para pensar do mesmo jeito, mas a Tua palavra diz que dá. E o único jeito de pensar do mesmo jeito é tendo o Senhor como centro de todas as coisas. E eu oro para que o Senhor seja o centro da Tua igreja nessa noite, seja o centro do pensamento dos meus irmãos agora, Senhor. Batiza os nossos pensamentos em amor e santidade, para que na diversidade a gente encontre o Senhor. Pai, eu oro para que o partidarismo saia das nossas vidas. Eu oro para que o sentimento de pensar somente em nós mesmos saia da nossa vida, Senhor. E para que o Teu Evangelho ressignifique todas as coisas. Eu oro para que o Teu Evangelho, Senhor, transforme as nossas vidas. E transforme a maneira como nós nos relacionamos, primeiro contigo, depois um para com os outros. Transforma, Senhor, a maneira como nós vemos as coisas. Pai, nós queremos ter a Tua perspectiva. Talvez, Senhor, essa perspectiva vai colocar alguns aqui num lugar de humilhação. Talvez a Tua perspectiva vai colocar alguns aqui na necessidade de pedir perdão. Primeiro para o Senhor e depois para com o próximo, porque a Tua palavra diz que nós não devemos nem trazer oferta no altar se temos problemas com os nossos irmãos. Mas eu sei que isso vai gerar bênção para nós, porque o Senhor vai ser glorificado através disso. Então convence-nos, Espírito Santo, da necessidade que nós temos da Tua vida agindo em nós, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja que entende o que é relacionamento, Senhor. Nós queremos ser jovens que entendem e valorizam, Senhor, aquilo que o Senhor valoriza. Que possamos crescer nessa verdade, que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.